A partir de agora, na Voz da América, desde Washington, na sua emissão vespertina em português, hoje é sexta-feira, 14 de outubro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Leo Sarrillo e na técnica está o Patrick Dea. Principais títulos desta emissão, Vladimir Putin diz estar aberto a negociações com a Ucrânia. No Mali, ataque deixa 11 mortos. Em Moçambique, Renamo denuncia intolerância política e eleições na Guiné-Bissau de dezembro devem ser adiadas para a primavera. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, com retransmissão local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 251 94 66. Vamos começar com as notícias internacionais aqui com João Santa Rita.
O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que não prevê novos ataques massivos na Ucrânia após os bombardeamentos de mísseis e drones ocorridos no início da semana em represália pela destruição parcial da ponte ligando a Crimeia à Rússia que ele atribuiu a Kiev. Falando após uma cimeira regional no Cazaquistão, Putin também frisou que não prevê ampliar a mobilização parcial que anunciou há 3 semanas para o envolvimento no conflito, apontando que até ao momento já foram recrutados 220 mil homens dos 300 mil previstos e que 16 mil já se encontram estacionados no que ele disse ser unidades envolvidas em combates. Putin disse estar aberto a negociações com a Ucrânia e à mediação de países como a Turquia ou os Emirados Árabes Unidos, criticando a liderança ucraniana por recusar o início de conversações consigo. Nas frentes de guerra, forças ucranianas avançavam no nordeste e sudeste do país e forças russas obtinham alguns ganhos mais para o sul. As autoridades militares ucranianas disseram que 502 localidades foram libertadas da ocupação russa na região de Kharkiv e outras 72 na estratégica região de Kherson. As autoridades russas ordenaram a evacuação de civis da região de Kherson face aos avanços das forças ucranianas. Contudo, na sua avaliação diária da guerra na Ucrânia, os serviços de inteligência britânicos disseram que forças pró-russas alcançaram o que chamou de avanços táticos em direção ao centro da cidade de Bakhmut, na região de Donetsk Oblast, ocupando aldeias ao sul da cidade. Essas forças são lideradas por mercenários do grupo Wagner. Essa avaliação diz que a Rússia quer capturar Bakhmut para poder avançar sobre Kramatorsk. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou, entretanto, a Cruz Vermelha Internacional por não proteger os presos de guerra ucranianos e apelou à organização para enviar uma missão de investigação ao Olenivka, onde está um centro prisional russo, onde dezenas de presos de guerra ucranianos morreram numa explosão e incêndio em julho. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse, entretanto, que tropas russas começarão a chegar ao seu país nos próximos dias para defender as suas fronteiras do que disse ser ameaças da Ucrânia e do Ocidente. Os Estados Unidos avisaram, entretanto, hoje que poderão impor sanções a pessoas, países e companhias que forneçam munições à Rússia ou apoiem o seu complexo militar industrial. Pelo menos 11 pessoas morreram numa explosão num autocarro no centro do Mali, uma região afetada por violência de rebeldes islâmicos. O autocarro foi atingido numa estrada ligando Bandiagara a Gundaka, na zona de Mopti. Desconhece de momento as causas da explosão, mas os rebeldes têm usado minas e explosivos improvisados para atacar veículos nessa estrada. A organização não-governamental Save the Children disse hoje que cerca de 1.400.000 crianças com menos de 5 anos de idade sofrem de desnutrição no Sudão do Sul devido a inundações, conflitos tribais e falta de alimentos. Numa declaração citada pela agência de notícias espanhola EFE, a organização não-governamental exortou a comunidade internacional a não ignorar a situação do país mais jovem do mundo, que está a sofrer a sua pior crise de fome desde a independência do Sudão em 2011, com um número crescente de crianças em risco diário de desnutrição, doenças e mordidas de cobras. O Tribunal de Apelos da Nigéria anulou hoje as acusações de terrorismo contra o líder separatista da região do Biafra, Nnamdi Kanu. O tribunal disse que um tribunal inferior não tinha jurisdição para julgar o caso, acrescentando que Kanu tinha sido raptado para ser extraditado para a Nigéria, o que descreveu de um ato ilegal. Kanu é o líder do Partido do Povo Indígena do Biafra, que faz campanha para a separação do território onde a maioria da população é da etnia Igbo. As autoridades nigerianas consideram a organização de terrorista. Um porta-voz da Procuradoria disse que o governo está a estudar as suas opções jurídicas.
E depois das notícias internacionais com João Santa Rita, que mais à frente estará com o desporto também, vamos começar em Moçambique, onde a RENAMOS, o maior partido de oposição, diz que a exclusão e a intolerância política estão a minar a democracia, porque, alega, são situações que resultam de instruções claras da mais alta liderança da Frelimo para criar constrangimentos e embaraços à oposição. A Frelimo nega a acusação, como nos diz o Ramos Miguel.
Alegadas situações de exclusão e intolerância política foram denunciadas no Parlamento pelo chefe da bancada da RENAMO, Viana Magalhães, e reiteradas à Voz da América pelo porta-voz do partido, Zé Manteigas, sublinhando que estas preocupações têm sido colocadas pelo presidente do partido, Ossuf Mamad, nos seus encontros privados com o chefe de Estado, Filipe Nyusi. Mas o partido Frelimo nada faz para corrigir isso, e a conclusão que a RENAMO tira é que são situações da mais alta liderança da Frelimo para embaraçar a oposição, acusou José Manteigas, para quem é inaceitável que isso aconteça com o Ossuf Mamad, membro do Conselho de Estado e líder do segundo maior partido político em Moçambique.
Aconteceu em Mandinda, na província de Niassa, e aconteceu em Alto Molope, onde eu também presenciei, como sabe o presidente, fez um peregrino muito recentemente nas províncias do Norte e na província da Zambésia, na Magalhães da Costa, onde o administrador e o município instruíram todos os agentes econômicos para não receberem a comitiva do seu presidente, incluindo a ele. Foi uma situação chata, inaceitável. Isso aconteceu até impedindo espaços públicos. Vimos a intervenção do próprio governador, o Pio Matos, mas nem por isso nada aconteceu.
José Manteigas alega que tais situações ocorrem um pouco por todo o país.
O mesmo aconteceu na província de Inhambane, a forma da realização da Conferência Nacional da Liga da Mulher, porque depois de termos cedido um espaço, termos montado a tenda, a RENAMO foi obrigada a desmontar, porque o agente tinha sido ameaçado. Eu falei com o próprio Chapo, o governador provincial, nada aconteceu. Portanto, isso não são atos de gente pequena, são instruções que emanam de si.
Para o porta-voz da RENAMO, as consequências disso podem ser gravíssimas para o processo de democratização em Moçambique.
Isso é matar a democracia. Isso é uma clara demonstração que a Frelimo não quer a democracia em Moçambique. É uma clara demonstração que a Frelimo não quer convivência plural em Moçambique. Estão a voltar aos métodos de monopartidarismo de 75. E é por causa disso que surgiu a Guerra dos 16 anos. A RENAMO lutou durante 16 anos justamente porque a Frelimo não queria outra maneira de ser enfrentada dos moçambicanos. Por isso incluiu a guerra.
Entretanto, o bispo de Chimoio, capital provincial de Manica, Dom Carlos Nunes, considera que situações de exclusão reportadas pela oposição mostram que o processo de partilha de espaços comuns e de convívio entre os moçambicanos ainda tem muitas lacunas.
É importante que todos participemos de facto. E aí há que bater uma palmatória dos intervenientes que, de certa maneira, não proporcionaram este espaço. Então há que assumirmos as nossas responsabilidades e prepararmos-nos para que, efetivamente, a democracia se construa com o envolvimento de todos os moçambicanos.
Fonte da Frelimo negou que haja instruções para criar constrangimentos à oposição, afirmando que denúncias feitas pela RENAMO têm sido devidas investigados pelas autoridades competentes. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Mais à frente vamos regressar a Maputo, mas primeiro vamos até Guiné-Bissau. O governo e partidos políticos estão de acordo com o adiamento das eleições por não haver tempo e meios para que elas aconteçam a 18 de dezembro. No programa Washington Fora de Horas da Voz da América, mais cedo, falei com o nosso correspondente Lassana Kassamá sobre o assunto e ele começou por referir-se ao encontro ontem do primeiro-ministro com o Presidente da República.
Nuno Nabiano disse que vai haver mais reuniões com o objetivo de encontrar solução com vista à realização de eleições. Ou seja, se vai ou não ser realizadas as eleições em dezembro, tudo está ainda, por enquanto, aberto. Mas, como for, é bom ressalvar, Álvaro, que em toda essa dinâmica há de anotar a parte legal que antecede o ato. E essa parte legal que está a sustentar o argumento dos partidos políticos sobre a impossibilidade da realização de eleições a 18 de dezembro próximo. Segundo a lei eleitoral guineense, há que ter em conta a instalação das comissões de recenseamento em todos os setores, feita 40 dias antes do início do recenseamento eleitoral. E também há um outro ponto que tem a ver com o treinamento e a constituição das brigadas de recenseamento, para o qual é preciso no mínimo 15 dias. Depois vem a questão da adequação dos kits à legislação. Segue então o recenseamento propriamente dito, que precisa de 3 meses. Depois chega a tabulação de dados e a fixação dos cadernos eleitorais, que leva também os seus 15 dias. A fase seguinte é então a publicação dos cadernos eleitorais para eventuais reclamações e correções, seguidas de publicação dos mesmos no boletim oficial no prazo de 15 dias seguintes. Álvaro, a partir daí é que se passa ao chamado período de inalterabilidade dos cadernos eleitorais, que deve acontecer 30 dias antes das eleições. Ora, será que é possível cumprir tudo isso no espaço de 2 meses? Esta é a grande questão colocada pelos partidos políticos, sobretudo, mesmo alguns analistas também levantam essa questão, se é possível resolver isso no espaço de 2 meses, já que a eleições estão marcadas para 18 de dezembro. Por isso, há muita probabilidade das mesmas serem adiadas, segundo analistas, e de acordo com o entendimento também dos partidos políticos.
Lassana, as eleições em janeiro e fevereiro não seriam também muito bem vistas por causa da chuva, não é verdade?
Exatamente. Aliás, o ministro da Administração Territorial e do Poder Local, Fernando Gomes, salientou essa parte quando falava na terça-feira aos jornalistas depois deste encontro com os partidos políticos. Uhum. Até neste momento ainda está a chover na Guiné-Bissau, não é possível que haja a montagem das brigadas de recenseamento debaixo das chuvas. E também há um outro fator que tem a ver com os camponeses. Estamos na época de lavoura em que as pessoas não deixarão de ir aos campos para fazer o recenseamento. Portanto, muitos analistas acreditam que as eleições poderão ocorrer lá para o mês de março de 2023.
Foi conversa com Lassana Kassamá no programa Washington Fora de Horas sobre o mais que provável adiamento das eleições de 18 de dezembro na Guiné-Bissau. Em Angola, um professor foi detido ontem por dirigir uma marcha de 300 alunos que pretendiam encaminhar-se à repartição de educação do município para reclamar contra a falta de carteiras. No entanto, ele foi detido e alguns estudantes terão sido também espancados pela polícia. A Unida na oposição hoje reagiu instando o Ministério do Interior a pôr cobro com urgência ao cortejo de atropelos aos direitos humanos, segundo uma nota do grupo parlamentar da UNITA, que diz acompanhar com bastante preocupação as notícias sobre os atos de violência levados a cabo por agentes da Polícia Nacional perpetrados contra crianças que se manifestavam e pediu que e condenou esta onda crescente de violência praticada por agentes da lei e da ordem. Nasser Gobel, porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, disse que o professor, cujo nome não revelou, vai ser apresentado à justiça sob a acusação de liderar uma marcha não autorizada e do crime de danos materiais avaliados em $4.000, porque os alunos terão quebrado mais de 50 carteiras. Educação, vamos de Angola para Cabo Verde. O Presidente da República advogou esta semana uma maior atenção à educação para evitar assimetrias que condicionam a qualidade. Analistas entendem que faz sentido a preocupação do José Maria Neves, enquanto o Ministro da Educação fala de desafios, mas afirma que não se deve generalizar tudo, pondo em causa a caminhada que está a ser feita. É o Eugênio Teixeira.
No discurso proferido na sessão especial do Parlamento, que assinalou os 30 anos da existência da Carta Magna, José Maria Neves adiantou:
temos alunos que concluem o ciclo básico sem saber ler. Urge perguntar até onde é que as assimetrias estão a minar a qualidade do ensino. Em que extensão é que a não garantia de qualidade na educação para todos compromete o princípio da igualdade consagrado no artigo 24 da Constituição?
O antigo vice-reitor da UNICEV, Brito Semedo, reconhece que tem havido esforço para melhorar o sistema educativo, mas diz que é inegável a falta de igualdade e oportunidade entre os alunos das zonas rurais e urbanas.
Dentro da escola pública, em termos geográficos, mais afastado do centro, tem a ver com o nível de professores, tem a ver com condições em casa, tem a ver com tudo isso. Tem que haver algo para atrair os tão bons professores como que estão no centro para esses lugares. Tem que haver políticas para ajudar a colmatar essas diferenças.
Embora não pinte o quadro só com a cor preta, o professor e que desempenhou funções de reitor na Unipiaget, Vladimir Zmaniak, afirma que a qualidade ainda deixa a desejar e aponta algumas preocupações.
Vejo que não temos muitos motivos para a satisfação. Vários anos do liceu que trabalham sem manuais. Se não há manuais nacionais, porque não se pode importar manuais? Por outro lado, vejo também que, por exemplo, exames do 12º ano não são muito exigentes. Infelizmente, demasiadas vezes pensa-se na quantidade em detrimento da qualidade.
Por sua vez, o sociólogo e professor do ensino secundário, Henrique Varela, coloca a pergunta.
Todos dizem que o país está bem, que a escola está bem, que o ensino está num bom caminho. Contudo, é um paradoxo quando colocam os filhos nas escolas privadas.
Na opinião do ministro da Educação, ainda há desafios a vencer, mas Amadeu Cruz discorda de certas narrativas trazidas a público por determinadas figuras.
Em primeiro lugar, a qualidade do ensino não pode ser só uma percepção pessoal ou um slogan. Temos um processo, temos que reconhecer que é necessário fazer a reforma curricular, que está em curso. Já fizemos a revisão curricular do ensino básico. Estamos agora a fazer a revisão curricular do ensino secundário. Temos o sistema de avaliação das aprendizagens, que é um outro pilar. Estamos a fortalecer os mecanismos de avaliação das aprendizagens.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia regressamos a Maputo, onde autoridades sanitárias estão preocupadas com a saúde ocular da população vítima do terrorismo em Cabo Delgado, como nos diz o Francisco Júnior.
Vovô, eu estou aí nisso hoje. Ela diz que vê que estou a andar, estou aqui de pé, tenho uma camiseta azul. Foi isso que ela disse.
As vozes que ouviu pertencem a duas pessoas, Luísa Filimone e Felizmina Zita. Luísa Filimone, 82 anos de idade, tem 3 filhos e 15 netos. Nasceu em Morrumbene, província de Inhambane, sul de Moçambique. Veio a Maputo só para tratar da vista. A camponesa estava cega. Foi submetida a uma operação cirúrgica e já consegue ver. Mas nem todos têm a sorte de Luísa Filimone. País com mais de 31 milhões de habitantes, Moçambique só tem 25 médicos oftalmologistas nacionais e 10 estrangeiros a trabalhar nas unidades sanitárias. Para além dos médicos, existem 221 técnicos de oftalmologia. É muito pouco, reconhece a chefe do Programa Nacional de Oftalmologia, Felizmina Zita. O ideal é ter um técnico em cada distrito. Dos 161 distritos que Moçambique tem, 119 possuem serviços de oftalmologia. Inhambane, Gaza e Tete são as províncias com mais carências, mas neste momento as autoridades estão a prestar uma atenção maior a Cabo Delgado, província assolada por ataques terroristas desde 2017. Cabo Delgado tem boa parte dos seus habitantes a viver na condição de deslocados. É com a saúde ocular dessas pessoas que o Ministério da Saúde está preocupado. Neste momento, brigadas móveis estão a trabalhar nos centros de acolhimento e reassentamento da população. Fazem o mapeamento para depois se avançar com o tratamento massivo dos doentes. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Continuo a acompanhar a Voz da América desde Washington e ontem a Comissão do Congresso que investiga o assalto ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021 intimou o antigo presidente Donald Trump a depor ante o painel sobre o seu papel na tentativa de anular os resultados das eleições de 2020. O ex-presidente americano Donald Trump agora é intimado pelos legisladores. Liz Cheney é republicana.
A causa central de 6 de janeiro foi um homem, Donald Trump, que muitos outros seguiram. Nada disso teria acontecido sem ele. Ele estava pessoal e substancialmente envolvido em tudo isso.
Outros presidentes ao longo da história dos Estados Unidos foram intimados a depor no Congresso, mas é uma situação rara. Os legisladores disseram que a gravidade do ataque exigia que Trump fosse responsabilizado. Barry Thompson, do Partido Democrata.
Ele é obrigado a responder a esses milhões de americanos cujos votos ele queria descartar como parte da sua estratégia para permanecer no poder e o que quer que esteja em andamento para garantir a responsabilização dela. Este, como é, exigirá uma prestação de contas completa a cada pessoa americana do evento de 6 de janeiro.
Trump criticou o trabalho da comissão, que chamou de injusto porque é composta por democratas e dois republicanos que votaram pela sua impugnação. Mas grande parte da evidência apresentada nas audiências foi de membros da sua própria equipa e do Partido Republicano. Benny Thompson, do Partido Democrata.
Todas essas evidências foram apresentadas por republicanos. As evidências que surgiram não vieram de democratas ou opositores de Donald Trump.
No que se acredita ter sido a audiência pública final, ontem, os investigadores mostraram um novo vídeo dos líderes do Congresso a correr para lugares secretos e seguros, ao mesmo tempo que pediam ajuda, enquanto os apoiantes de Trump invadiam o Capitólio. E revelou que o serviço secreto sabia da ameaça antes do ataque. A comissão não tem o poder de apresentar acusações criminais, mas podem encaminhar as suas conclusões para o Ministério da Justiça.
Temos informações suficientes para encaminhar processos judiciais contra vários indivíduos.
Espera-se que a comissão produza um relatório final nos próximos meses, mas é pouco provável que Donald Trump deponha no Congresso, arriscando, no entanto, a ser acusado de desacato. Falemos agora da seca em África. A organização humanitária Oxfam Intermon avisou hoje que a fome no Quênia, Somália e Etiópia, causada pela pior seca na região em 40 anos, causará cerca de uma morte a cada 36 segundos até ao final do ano. Amancio Miguel tem a reportagem.
A organização humanitária Oxfam Intermon avisou hoje que a fome no Quênia, Somália e Etiópia, provocada pela pior seca na região em 40 anos, causará cerca de uma morte a cada 36 segundos até o final deste ano. As quatro estações de chuva foram fracas e muitas pessoas estão a lutar pela sobrevivência. O seu gado morreu, as suas colheitas falharam e os preços dos alimentos estão ainda mais altos do que nunca, como resultado da guerra na Ucrânia, disse o diretor regional daquela organização para o Corno de África, África Oriental e Central, Parvin Ngala, através de um comunicado. A análise da Oxfam Intermon dos últimos dados de classificação da fase integrada de segurança alimentar, uma ferramenta que classifica a gravidade das situações de segurança alimentar, sugere que a mortalidade nestes três países, em outubro, é de mais de 2.421 por dia, um número considerado conservador. A organização também advertiu que mais de 6 milhões de crianças no Quênia, Somália e Etiópia, bem como no Sudão do Sul, estão a sofrer ou irão sofrer em breve de subnutrição aguda, uma condição que enfraquece o sistema imunitário e que, se não for tratada a tempo, pode alterar gravemente o desenvolvimento físico e cerebral das crianças.
E agora vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Taça da COSAFA Sub-20. Hoje a seleção de Moçambique, os Mambinhas, qualificaram-se para a final ao baterem a África do Sul por 2-1. Mas infelizmente na final, Angola, os palanquinhas não vão lá estar. Perderam com a Zâmbia nos penaltis. No caso de Moçambique, todos os golos marcados na primeira parte, nos primeiros 25 minutos, Moçambique esteve a ganhar por 2-0, antes dos sul-africanos reduzirem. Na segunda parte, Moçambique jogou só com 10 devido à expulsão de Traoré, mas aguentou. Angola marcou primeiro aos 31 minutos, mas 10 minutos depois a Zâmbia iguala. Na segunda parte, nada muda, vai-se aos penaltis. Quem passa é a Zâmbia. A final é no domingo contra Moçambique. Este fim de semana, várias equipas de Angola e Moçambique estão em ação na segunda mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões e da Taça da CAF. Na Liga dos Campeões, Petro de Luanda esteve hoje em ação contra o Cape Town City sem problemas. Tinha ganho a primeira mão por 3-0. No domingo, quem está com problemas graves é o 1 de agosto. Está na Tanzânia para defrontar o Simba, que na primeira mão foi a Angola ganhar por 3-1. Tudo indica que o 1 de agosto vai à vida, mas tudo é possível. O ano passado, o Simba tinha ido ao Botswana bater o Joanenga por 2-0 e depois perdeu em casa por 3-1. O treinador do Simba disse que a sua equipa vai entrar para o campo com o 1 de agosto, como se a eliminatória estivesse empatada. O atual campeão africano, o Wydad Casablanca de Marrocos, entra em campo em casa em desvantagem de 2-1 contra uma equipa da Nigéria. Na Taça das Confederações, o Sagrada Esperança de Angola, esse entra em campo amanhã com alguma esperança. Perdeu a primeira mão por 2-0 com o Saint-Éloi Lupopo do Congo Democrático. A esperança do Sagrada Esperança é ganhar por 3-0. Vamos a ver. Ferroviário da Beira joga no domingo em Brazzaville contra o Diable Noir. Diabos Negros vai ter que se defenderem bem. Ganhou a primeira mão por 2-1. Pelo que sofrer um golo sem resposta, é problema. Europa, este fim de semana é o clássico Real Madrid-Barcelona, ambos no topo do campeonato com os mesmos pontos, mas há que dizer que Real Madrid vai bem melhor que o Barça. O ano passado também estava melhor e perdeu em casa com o Barça por 4-0, mas este ano não deve acontecer. Interessante é que o Atlético Bilbao, em terceiro lugar, recebe o Atlético Madrid em quarto com um ponto de atraso. A Inglaterra também no domingo, outro grande jogo em perspectiva. Liverpool-Manchester City. Vai ser preciso ter duas televisões em canais diferentes para ver o Liverpool-Manchester United e o Real Madrid-Barcelona. São quase à mesma hora.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz América tem também bastidores do esporto com João Sandarrito, um produto que pode receber no seu WhatsApp. Basta escrever aqui para a Voz América, para o nosso WhatsApp 202-251-9466 e também o Washington Direto, um boletim de notícias 2 minutos cada dia, também no nosso WhatsApp vai receber, se assim o quiser. Rapidamente estamos a chegar ao final desta primeira hora. Nos próximos 30 minutos temos mais 30 minutos de notícias e também hoje artes. A nossa convidada é a artista guineense Ineida Marta. Portanto, fica um convite para dentro de 30 segundos aqui na Voz da América, continuando daqui um minuto e meio, aliás, na Voz da América, continuarmos com muito mais. Daqui a pouco estaremos com a Ineida Marta no programa de artes. Também vamos ter uma entrevista com a primeira-ministra de São Tomé e Príncipe. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, os jornais estão dominados pela votação ontem no painel que investiga os ataques ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021, a intimação contra o antigo presidente Donald Trump, que será eventualmente o último ponto desta comissão, que nos próximos meses deve entregar um relatório. A inflação é implacável, escreve o Washington Post, mas notícias para o Banco Central e para a Casa Branca. Também, o Washington Post diz que os ataques aéreos na Rússia destinados a mostrar força revelam, mais uma vez, uma fraqueza. Fazemos aqui uma pausa e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington nesta sexta-feira, hoje é 14 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção está o Léo Sarrilo, os dedos da técnica com o Patrick Deia. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos na internet em voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Título de atualidade nesta emissão, Vladimir Putin diz estar aberto a dialogar com a Ucrânia. No Mali, ataque deixa 11 mortos. Temos uma entrevista com a primeira mulher, que foi a primeira primeira-ministra num país africano de língua portuguesa. E começamos, como disse no arranque do programa, a primeira mulher, primeira-ministra em São Tomé e Príncipe, defende serem necessárias medidas urgentes para melhorar a imagem externa do seu país. Maria das Neves foi recentemente galardoada com o Prémio Especial Personalidade da Lusofonia 2022, numa gala em Lisboa, Portugal, onde também foram distinguidas outras personalidades de países da Cplp em vários domínios. Ela falou com o Oscar Medeiros.
Em entrevista à Voz da América, Maria das Neves destaca o que chamou de evolução da Cplp, que, na sua opinião, ultrapassou a barreira de simples comunidade de Estados-membros, passando a ser uma organização que também promove e valoriza os cidadãos da lusofonia.
Por isso foi para mim, de facto, uma surpresa muito agradável e espero que essa iniciativa continue, porque há muitas figuras anónimas ao nível da lusofonia que merecem também, merecem esse destaque.
Quase 20 anos depois de ter sido primeira-ministra de São Tomé e Príncipe, a mulher que sempre lutou pela valorização do género feminino no arquipélago promete manter o seu ativismo em prol da classe e critica o machismo na sociedade santomense.
Estou hoje um pouco dividida entre a política e a academia. Ganhei grande gosto também pela literatura e tenho feito tanto obras, tenho trabalhado também como professora nas universidades, mas isso não me limita de fazer uma boa gestão do tempo e ajudar as mulheres.
Maria das Neves não se conforma com a fraca representatividade da mulher no novo parlamento do país e não poupa críticas ao partido da sua militância, aquele que menos mulheres colocou em lugares elegíveis.
MLSTP é um partido de vocação do poder, é um partido que tem muitas mulheres que estão à altura de estarem no parlamento ou em outros órgãos de decisão, e é vergonhoso ter um universo de 18 homens com apenas uma mulher. 18, tanto deputados com apenas uma mulher eleita.
A detentora do Prémio Especial Personalidades da Lusofonia 2022 olha com preocupação para a imagem externa de São Tomé e Príncipe.
A imagem que o país tem hoje no exterior é muito negativa e é necessário que se encontrem mecanismos para ir melhorando a imagem do país em todos os aspectos.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Começa aqui mais uma edição de Artes na Voz da América e hoje vamos para a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau.
Guiné-o, Guiné.
Ai, 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 ai.
Guiné-o, Guiné.
Oh, ah.
Guiné-o.
Alanja-o, Guiné. Casutamare com a gente. Pacamba mar, na pega caminho de paz.
Inheira Marta, um nome subejamente conhecido tanto na Guiné-Bissau como em todo o mundo, apresentou recentemente o seu mais recente single, Fidalgo. Uma história interessante de uma música também que homenageia uma das grandes artistas da Guiné-Bissau. Com ela vou falar sobre este single, também sobre a sua carreira e os projetos. Uma conversa muito interessante com Inheira Marta.
Bem, em falar do Fidalgo é um bocado voltar para trás no tempo. O Fidalgo é um tema da autoria da Dulce Neves, da nossa Dulce Neves, uhum, que é a desbravadora, digamos assim, dos caminhos onde nós, hoje, as cantoras linenses, estamos a trilhar. Então, quis fazer um resgate, digamos assim, ao nome da Dulce Neves, à obra da Dulce Neves, e tive a ouvir vários temas e nada melhor como Fidalgo, uma música que foi feita por mais de 20 anos, mas que é tão real a nossa atualidade, aquilo que está a passar na Guiné-Bissau, que eu disse, não, vou juntar o útil ao agradável neste caso. É o tema antigo que retrata a nossa atualidade, infelizmente.
Uhum.
Então, peguei no Fidalgo, demos uma nova roupagem, uma outra sonoridade, para que, no fundo, o Fidalgo conseguisse rasgar a mente das pessoas, a consciência das pessoas, para o acordarem para a realidade que está a viver. Não só na Guiné-Bissau, mas na África, mas vamos falar exatamente da Guiné-Bissau, aquilo que nós vivemos aqui na Guiné-Bissau, que ainda é bastante triste e, quiçá, eu posso até dizer que talvez hoje se sinta mais do que há 20 anos atrás.
Uhum. E como tem sido a recepção de Fidalgo? Como é que as pessoas têm recebido este single?
Uau! O objetivo foi superado.
Uhum, uhum.
As críticas são fantásticas e há pessoas, inclusive, que já me disseram que nunca tinham prestado tanta atenção à força da letra.
Uhum.
Não é? E eu costumo dizer que normalmente os vídeos dão mais força à lírica.
Claro, claro.
E o que aconteceu com o Fidalgo. O vídeo veio falar, mesmo as pessoas que não percebem crioulo, quando veem o videoclipe, percebem exatamente do que é que aquilo se trata. E então, muita gente, é unânime, muita gente fala nesse aspecto do acordar, de realmente conseguir perceber o que que a letra dizia há 20 anos atrás. E isso eu realmente é uma das coisas que me deixa super, super feliz, porque não só voltei a trazer a Dulce Neves à ribalta, a obra da Dulce Neves à ribalta, e assim também acordar um pouco a consciência das pessoas. E uma das reações mais emotivas para mim foi a reação da própria Dulce Neves, porque simplesmente eu dizia, tenho uma surpresa para ti, mas ela não sabia o que era.
Uhum.
E então o filho dela enviou-lhe o vídeo, quando o vídeo saiu, assim que saiu no YouTube, o filho enviou para ela. Ela ligou umas 7 da manhã a chorar, completamente emocionada, a dizer-me obrigada, irmã, obrigada. Eu não, eu é que tenho que te agradecer. E foi assim, e é talvez uma das reações que para mim foram dos mais importantes em relação ao final.
Apesar de, entre outros, dos seus CDs, temos o Minger Dulce Mel, a Inéida é considerada também, é analisada muito por ser uma mulher de causas. Nesta fase da vida, depois já de mais de 20 anos de carreira, este é o caminho que vai perseguir no momento em que está-se no mundo em mutações, onde cada vez se vê posições mais polarizadas, em que parece que há um renascer de lutas que se acreditavam estar já vencidas, mas há um relançar de algumas lutas, de algumas causas.
Que ainda mais teremos de ter nos próximos tempos, a nível da sua produção musical?
Bem, a Eneida, como o Álvaro disse, a Eneida é a mulher de causas. Eu considero que com o meu dom, o meu trabalho, aquilo que eu faço, cantar, é um veículo para atingir o meu real objetivo, a minha real missão aqui na Terra. Costumo dizer que não paguei para ter o dom que tenho, e por que não tirar proveito daquilo que Deus me deu da melhor forma possível, usar o dom que eu tenho para trilhar o caminho que eu realmente, ou aquilo que eu realmente gosto muito de fazer. Não posso dizer que gosto mais de fazer música, e sim gosto mais de fazer a caridade, fazer pelos outros, fazer ajudar, saber que estou a ajudar. E então eu uso o dom que Deus me deu realmente para poder ajudar os mais desfavorecidos. Neste caso, falo mais das crianças, que eu trabalho muito mais com as crianças dos orfanatos, crianças doentes, para evacuação. É aquilo que me faz realmente sentir que eu sou útil, que eu faço parte, ou que dá sentido o existir da Eneida Marta, não só como ser humano, mulher, e sim como cantora também. E claro que é das coisas que eu não posso desistir. As causas fazem-me sentir completamente realizada como ser humano.
Entretanto, com o Fidalgo, é a antessala para um novo álbum, ou, como muitos artistas estão a fazer agora, optar pela publicação de apenas de singles. Qual é a sua ideia nessa área?
Bem, o Fidalgo é o terceiro single. Uhum. O primeiro single saiu ainda no primeiro confinamento. Exatamente, da pandemia, que é o Kuma. O primeiro single surgiu na pandemia, que foi um desafio que eu lancei ao meu filho, o Ruben Aziz. Eu disse-lhe, olha, faz-me uma cena muito diferente, algo que eu nunca tenha pensado em cantar, um estilo. E ele foi fazer um trap, e eu, claro, assustei-me, vou cantar isto. E ele, sim, vais cantar. E então aí nós começamos a fazer a letra do Kuma, o primeiro single. O segundo single foi o Alangue, né, que era o Toizinho Delgado, que é no fundo um apelo ao acordar a irmandade que outrora existiu na Guiné-Bissau, naquela altura que todos nós não sabíamos de quem era, de que etnia que era, mas hoje infelizmente estamos a viver isso, um pouco desse, digamos assim, o tribalismo a querer acentuar-se. E essa música vem exatamente contrariar tudo isso. Lá está, é mais um tema, de uma certa forma, a acordar a consciência do povo guineense, fazer lembrar o povo guineense que nós somos um só. Somos guineenses. E pronto, e não há aqui balanta, manjaco, não há absolutamente nada, somos guineenses e ponto. E o Alanguiné é exatamente isso. E o terceiro single é o Fidalgo.
Por isso que eu estava a dizer, se Fidalgo vai dar caminho a um outro disco agora, três anos depois do Ibra, ou não?
O disco já está em todas as plataformas digitais. O disco físico já estará brevemente também no mercado. O álbum Family já se pode encontrar em todas as plataformas digitais. É um álbum que foi Family, porquê? Vais-me perguntar.
Eu ia perguntar porquê. E logo em inglês.
Exatamente. O Family é um álbum que foi produzido em família. Os meus dois produtores são o meu filho e o meu irmão mais novo, o Ruben Aziz e o Gerson Marta. E eu achei que, por que não Family? Por que não? Então, um álbum produzido por família, num estúdio de família também, parte do álbum foi produzido num estúdio de família, por que não chamar-se Family? Ainda tentei, família, família. Disse, não, mas como é um álbum para o mundo, por que não internacionalizar o título?
E o que é que encontramos no Family? O que é que encontramos aí?
Uau,
como é que o que é que o leva? Eu sei que acaba de dizer, acaba de explicar fazer em família, mas ao pensar foi mais um família do ponto de vista da forma, do formato, das pessoas em participar, ou também da mensagem que ia transmitir?
O título foi a última coisa que nós pensamos, ou que eu pensei, digamos assim. Não, porque foi um desafio. Foi-me sugerido por alguém, depois do Ruben fazer o Kuma, alguém tipo um bliscar, dizer-me assim: Eneida, tu já paraste para pensar que tens o teu produtor dentro de casa? Eu, ai. Então aí eu comecei a pensar e foi aí que eu lancei o desafio ao Ruben. Eu achando que quando fosse desafiar, ele fosse dizer: não, produzir a Eneida Marta, eu não produzo de ninguém, não faço as minhas coisas para mim e não sei o quê. Eu achei realmente que ele fosse ter algum receio, mas a surpresa maior foi a tranquilidade dele. Do tipo, ah, queres que eu produza? Sim, sim, está bem, não há problemas. Quando começamos? E eu, uau, o que é isto? A segurança dele fez-me ficar realmente super tranquila, porque só uma pessoa com aquela segurança toda, eu acreditei que fosse me dar aquilo que eu precisava. E ele só me pediu: posso trabalhar com o meu tio, o Gerson Marta? Eu disse: claro, és o produtor, decides com quem vais trabalhar. E foi assim. E então, é claro que no álbum nós vamos encontrar, temos um produtor de 29 anos, um outro de 40 ou um pouquinho mais, que é o Gerson, a produzir um álbum. Claro que vais encontrar um álbum super fresco, sonoridade bem fresca, uma Eneida como cantora bem mais alegre, muito, como é que eu posso dizer, desprendida, digamos assim. Sei se é porque pus o trabalho em braços familiares.
Claro, claro.
Eu estava completamente leve, solta, completamente, sem me preocupar absolutamente com nada. Porque eu normalmente, quando as pessoas estão a produzir o meu álbum, eu estou sempre aí em cima. Não é por desconfiar, mas sempre ali a tentar saber tudo o que ia acontecer. E neste álbum foi completamente diferente. Saber que o meu álbum está nas mãos do meu filho, do meu irmão. Não sei se foi isso que me deu essa tranquilidade ou se foi a resposta do Ruben tão segura.
Claro. Então... Usa neste momento, neste mundo digital, muitos cantores têm contornado a questão da pirataria, por exemplo, com concertos, com tours, com digressões, às vezes digressões longas, de um mês, dois meses, por um país, por exemplo. Em junho esteve no Seixal, em julho esteve em Moura. Agora regressa a casa. Na Guiné-Bissau, terá algum show nos próximos tempos? O que é que prepara, eventualmente, fora da Guiné-Bissau também, a nível de shows? Não a nível de produção de discográficos, está ainda em fase de promoção, mas a nível de shows ou de digressões. O que é que vamos ter de Eneida Marco nos próximos tempos, a nível do calendário?
Bem, neste momento estou de partida para Portugal, e não só para a promoção do álbum que acaba de sair, eventualmente também vai estar a ser apresentada no stand da minha agência, na Womex, vai estar a vender a Eneida Marta. Então, a partir daí, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, basicamente, o meu regresso a Portugal vai se cingir basicamente, na promoção do Family e, quiçá, o que vai acontecer. Claro que todos nós esperamos que haja muitos concertos com o Tour Family, vamos lá ver, e está-se a trabalhar a volta disso e está-se a dar todo o litro, e eu acredito que as coisas vão acontecer da forma como nós pensamos e planeamos. Mas não posso avançar porque temos coisas aí escondidas que virão à volta do Family. Estejam atentos.
Entretanto, Eneida Marta, uma visão rápida sobre a produção literária, musical na Guiné-Bissau. Como vê o surgimento de novos valores, novas tendências, eventualmente novos géneros num tempo de globalização? Que leitura faz dessa produção na Guiné-Bissau, embora se conheça e eu tenho entrevistado vários artistas que têm manifestado as dificuldades em conseguir meios para colocar cá fora as suas obras, seja no campo musical, seja no campo da literatura.
Olha, infelizmente nós temos talentos bem vasto, qualidade musical, literária, digamos assim, bem vasta aqui na Guiné-Bissau. Infelizmente, ser a Guiné-Bissau nesse sentido, porque eu acho que as pessoas ou a quem de direito, digamos assim, o que se podia ser o nosso alicerce quando falo do Estado em relação à cultura, somos completamente ignorados. Ou, para não ir mais longe, somos completamente marginalizados a cultura aqui na Guiné-Bissau. É algo que é nulo. Eu costumo até muitas vezes ir mais longe e dizer que nós servimos como um copo descartável, um prato descartável, porque quando precisam para os seus interesses, lembram que existem os bobos da corte, os artistas, e logo de seguida são descartados. Infelizmente estamos nisso, a cultura não é minimamente respeitada na Guiné-Bissau, não é minimamente valorizada pelo Estado, minimamente, não é de hoje, já é algo que vem de longe, infelizmente. E é claro que eu jamais me irei calar à volta disso, porque acerca disso, melhor dizendo, porque é algo que me toca, é algo que toca muitos outros, podem não ter voz para reclamar, para falar ou para bater o pé, mas eu sempre que tenho a oportunidade para reclamar, espero que algum dia chegue a tocar a coração de alguém, ou do Estado, sei lá, e que comecem a ver com outros olhos a cultura. Infelizmente não conseguem perceber que a cultura é um cartão de visita de qualquer país.
Uma última questão que eu gosto de perguntar: o que, depois de mais de 20 anos de carreira, o que ainda motiva Ineida Marta a pegar no microfone, a gravar ou a pegar no microfone em cima de um palco?
Amor. Amor à música, amor à minha Guiné-Bissau, e amor ao meu trabalho social, porque são estas três coisas que me motivam mais. Porque é claro que a música é algo que me corre na veia. A minha família paterna é de músicos, o meu pai era músico também, é aquele dom natural que eu tenho, como já tinha dito atrás. E é também a responsabilidade minha como cantora, não só gostar daquilo que faço e também lutar para divulgar a cultura da Guiné-Bissau, a música da Guiné-Bissau, o crioulo e tudo mais. E também o terceiro é exatamente essa oportunidade de ser cantora, o que me faz conseguir para ajudar os outros. E então são estes três motivos para mim.
Ineida Marta, artista guinense, aqui, minha convidada em Artes na Voz da América. Até a próxima semana. Eu sou o Álvaro Ruggiero Andrade.
Ninguém triste, fogão paga quem, nenhum garampa, menino.
Oh, 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 oh
Artes na Voz da América, sexta-feira, continuamos aqui quando estamos a caminhar para o final desta emissão, agora com as notícias que marcam esta sexta-feira. O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que não prevê novos ataques massivos na Ucrânia após os bombardeamentos de mísseis e drones ocorridos no início da semana em represália pela destruição parcial da ponte que liga a Crimeia à Rússia, que ele atribuiu a Kiev. Ao falar após uma cimeira regional, Putin também frisou que não prevê ampliar a mobilização parcial que anunciou há 3 semanas para o envolvimento no conflito. Apontou que até o momento foram recrutados 220 mil homens dos 300 mil previstos e que 16 mil já se encontram estacionados em unidades envolvidas nos combates. O presidente russo disse também estar aberto a negociações com a Ucrânia e a mediações de países como a Turquia ou os Emirados Árabes Unidos. Criticou a liderança ucraniana por recusar o início de conversações. Na frente da guerra, as forças ucranianas avançavam no nordeste e sudeste do país e forças russas obtiveram alguns ganhos mais a sul, segundo a imprensa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou, entretanto, a Cruz Vermelha Internacional por, segundo ele, não proteger os presos de guerra ucranianos e apelou à organização para enviar uma missão de investigação à Olenivka, onde está um centro prisional russo e dezenas de presos de guerra ucranianos morreram numa explosão e incêndio em julho. Os Estados Unidos advertiram hoje, entretanto, que poderão impor sanções a pessoas, países e companhias que forneçam munições à Rússia ou apoiem o seu complexo militar industrial. No Mali, pelo menos 11 pessoas morreram numa explosão num autocarro no centro do país, uma região afetada pela violência de rebeldes islâmicos. O autocarro foi atingido numa estrada ligando Bandiagara e Gondaka, na zona de Mopti. Desconhece de momento as causas da explosão, mas os rebeldes têm usado minas e explosivos improvisados para atacar veículos na região. A organização Save the Children disse hoje que cerca de 1 milhão e 400 mil crianças com menos de 5 anos de idade sofrem de desnutrição no Sudão do Sul, devido a inundações, conflitos tribais e falta de alimentos. Numa declaração citada pela agência de notícias EFE, a organização não-governamental exortou a comunidade internacional a não ignorar a situação do país mais jovem do mundo que está a sofrer a sua pior crise de fome desde a independência do Sudão em 2011, com um número crescente de crianças em risco diário de desnutrição, doenças e mordidas de cobra. O Tribunal de Apelação da Nigéria anulou as acusações de terrorismo contra o líder separatista da região de Biafra, Nnamdi Kanu. O tribunal afirmou que um tribunal inferior não tinha jurisdição para julgar o caso. Acrescentou que Kanu tinha sido raptado para ser extraditado para a Nigéria, o que escreveu de um ato ilegal. Kanu é o líder do povo indígena do Biafra, que faz campanha para a separação do território, onde a maioria da população é de etnia Igbo. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 14 de outubro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Patrick Deia, Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Podem acompanhar a Voz da América no entanto, na nossa página na internet voaportugues.com. Aqueles que nos acompanham apenas pela rádio, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.